Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu vou falar para ele que eu vi no Fire que ele postou alguns produtos com o Santander, que hoje ele tem uma marca que eu conseguiria estar unificando e deixando em apenas uma parcela e liberando o valor dele de troco.
Tá. Você falaria para o seu cliente que está devendo no Santander?
Não.
Nunca?
Não.
Eu muito bem. Então, a gente, assim, ó. É isso mesmo. Parabéns, Júnior. Vocês não podem ligar.
Ganhei uma estrela?
Fazendo cobrando o cliente, tá? Por quê, gente? Porque, assim, ninguém gosta de ser cobrado e se torna um constrangimento. Então, vocês nunca vão ligar para cobrar. Vocês vão ligar para o cliente da seguinte forma. Igual o Júnior falou. Vocês vão ligar para ele dizendo que ele utiliza produtos do banco, certo? Que ele utiliza cartão de crédito, que ele utiliza cheque especial, que ele utiliza isso. E você tem a possibilidade de ajudar ele fazendo o preventivo para ele, né? Ou unificado ou reorganização, e juntar todos os contratos dele numa única parcela, certo? Se o cliente está devendo, gente, ele vai saber que ele está devendo. Mas em nenhum momento estão cobrando esse cliente. Ou seja, estão o quê? Ligando, passando uma possibilidade para ele, fazendo uma oferta diferenciada para unificar tudo. Certo? Então, em nenhum momento você está cobrando o cara. Você está ligando para fazer uma ajuda, certo? Alguém quer mais dar alguma dica em relação a isso, gente? Ou mais algum? Vamos, gente, participa, fala alguma coisa. O que mais você contribui? Como fala? Ninguém mais quer falar nada? Jack, você que está aí também, você concorda com essa forma de abordagem?
Então, essa forma de abordagem do produtivo, mas é mais... É que, na verdade, geralmente, quando você liga com o cliente para fazer uma negociação, tem que ser um pouco mais firme com ele, entendeu?
Uhum.
Não é um script que a gente utiliza para vender um consignado normal, porque a gente vai ter que diminuir outras contas que ele tem, entendeu? É... Não, pior que eu não... Assim, a questão que o Júnior falou ali...
Já que sua ligação está muito ruim, a gente não está conseguindo entender.
Oi, tá ouvindo?
Tá bem barulhento aí onde você tá.
Na verdade, é o seu volume que tá barulhento.
Ah, eu tô dentro de casa, tudo trancado, gata.
Eu também. Eu achei que era o seu que tava...
Ah, não, meu não tá não. Meu, eu fechei tudo pra não ficar barulho.
Tá me ouvindo?
Agora sim.
Tipo assim, eu acho que a questão da abordagem é uma das coisas que eu tenho mais dúvida. Essa é a hora da galera começar a falar. Para tirar essas dúvidas. E também a questão de incluir produtos para negociação. É uma coisa que eu peguei bastante no pessoal. Então, gente, é hora de vocês tirarem e perguntar alguma coisa. Porque depois, na hora que vocês forem fazer, vamos perguntar. O Júlio falou aquele dia. Atenção, eu não perguntei, tem dúvida.
Então, a gente, assim, ó, igual a Jaque falou, cada produto que vocês vendem para o cliente de vocês é uma abordagem diferente. Nenhum produto você vai usar a mesma abordagem. Cada produto que vocês forem ofertar, vocês vão falar de uma forma diferente com o cliente. Vocês vão ligar para o cara do preventivo da mesma forma que quando ele vai ofertar um contrato novo? Não, não vão, né? São abordagens diferentes, certo? Tá. Do unificado de reorganização. Mais alguma pergunta, gente?
Não, nesses não, filho.
Não? Então tá. Vamos lá. Recuperação. O que vocês entendem por recuperação? Vamos, gente. Responde alguém aí. Vocês entendem por recuperação?
É quando o cliente está inadimplente, né?
Isso mesmo. É, vai estar aquela nomenclatura 62. tá? É, de inadimplência. Como que eu vou verificar isso? Lá no FER, tá? Eu vou pegar as dívidas do meu cliente lá no FER e vou verificar o que está inadimplente, certo? É, se está uma coisa inadimplente e o resto não está, eu posso deixar de incluir? Não, gente, assim, ó, o recuperação é muito importante. Quando vocês pegarem o cliente de vocês lá no FER, está tudo flegado, vocês não desfleguem nada. Vocês cliquem no botão avançar lá embaixo e toda a dívida que passou para o outro campo, vocês são obrigados a colocarem no termo de vocês, certo? Não é para deixar nada de fora. É o que tá, coloca tudo que está inadimplente e o que está adimplente. Então, tem que colocar tudo numa solicitação só.
Essa parte vocês sabiam? Tá, mas ele não possui, além de ele estar inadimplente, ele possui, tipo, quantos dias? Tipo, até 600 dias, até 800 dias? Ou é ilimitado? Pode fazer de qualquer forma.
Quantos dias eu posso fazer recuperação, gente? Quem lembra?
360.
Isso, então assim, ó, eu posso fazer até 360 dias. Tá? Nós já passamos um preventivo, inclusive da área, que a cliente tinha mais dias de atraso, certo? O certo não é para a gente fazer, mas no caso dela, aprovou e você recebeu até comissão dela, né, Ari, ou não?
Então, eu acho que eu recebi, mas não sei para onde foi a primeira.
Ai, Jesus. Você deu pra mim, eu gastei, gata.
Ah, é verdade, você gastou meu dinheiro, né?
É, eu gastei todo o dinheiro. Tá, gente, então assim, ó, tá? Então é isso que funciona. Então, ó, é unificado de 0 a 30 dias, reorganização de 31 a 60 lá, 59 dias, e 60 a 360 eu faço recuperação. Tá, gente? É, no caso da Ari, a gente fez, acho que a gente estava devendo 500 e poucos dias, se eu não me engano, tá? E aí a gente fez a solicitação e pagou e deu tudo certinho. Então, gente, assim, ó, dá para tentar fazer, tá? Se der certo, deu. Se não der, infelizmente, tentar aqui fazer de novo, tá, gente? Só que assim, ó, coloque todos os produtos, não tire nada, senão não vai dar certo. Aí, gente, beleza, eu fui lá, avancei. O que eu tenho que fazer depois? Quem lembra? Tá? Depois que eu peguei o cliente no FER, coloquei o CPF dele, eu dei o botão avançar lá. O que eu faço depois?
Tem que pedir o termo, o cliente tem que vir assinar o termo.
Não, mas é mesmo. Vocês lembram do simulador que gera o termo? Isso. Recuperação? Então, eu vou preencher todos os dados lá no meu simulador para gerar o termo para o meu cliente. Ok. Depois disso, eu vou fazer a minha proposta onde? No CSG. Certo, gente? Então, assim, ó, o passo a passo de recuperação é esse. Mesma coisa. Só que assim, gente, ó, tem uma regrinha bem legal para passar para vocês o recuperação. É, quando vocês geram o lá, vocês pegaram o cliente lá, tudo certinho, geraram o termo de recuperação. Vocês geram o termo no mesmo dia, vocês geram o contrato no mesmo dia e tentem subir para a mesa no mesmo dia, tá? Porque todos os contratos que forem inseridos na mesa de recuperação até 14h, ele vai mais rápido e no dia seguinte já pode ser até feito a liberação, tá? Na mesa de pagamento para continuar nas filas corretas. Se vocês deixam para colocar no outro dia, ele demora mais o processo, tá?
A gente fez um lá no sítio, foi até rápido, até o Juan que fez um contrato.
Uhum.
Gerou um termo, que é aquele cara, né, por ter pagado tão rápido.
Uhum.
A gente gerou no dia, subiu para a mesa de pagamento no outro dia, né, Juan? Naquele mesmo dia, se não me engano, pagou.
É bem rápido. Então, quanto menos vocês demorarem para colocar na mesa, ele vai ao processo mais rápido, tá? Que a fila do recuperação ela é diferente, gente. Ele passa por várias etapas dentro da mesa de pagamento, tá? Se tiver qualquer erro, ele retorna e devolve pendente, se estiver faltando algum produto, alguma coisa assim. Então, por isso que não pode faltar nada, tá, gente? E o recuperação, eu vou vender da mesma forma como eu vendo ou preventivo e unificado, tá, gente? Porque, assim, o recuperação já são clientes inadimplentes. Então, eu não vou ligar praticamente cobrando eles que ele está devendo para o banco. Eu vou fazer a oferta exatamente parecida com a do preventivo, que ele vai entender e vou tentar resolver, tá?
Tem uma pergunta. Caso o cliente tenha margem, você roda a proposta e reprova e pede para oferecer a reorganização, mas você entra no FER e não tem nada. Por que acontece isso?
Então, porque assim, ó, o FER tem um delay, tá, gente? Nem sempre ele atualiza logo depois que o cliente está com as dívidas, tá? O que acontece? Às vezes demora para um sistema e o outro compartilhar as informações, certo? Então, por isso que às vezes reprova o contato de vocês, vocês jogam lá no FER e não aparece, porque não foi passada as informações do sistema para o FER ainda, tá? É por isso que vocês não conseguem ver.
Aí, nesse caso, a gente tem que aguardar, daí?
Isso, vocês podem aguardar, né, eles fazer as inclusões e depois tentar fazer a solicitação para o cliente. Ou se tiver outra forma, passar, se o cliente tiver com pressa, tentar passar o CP, algum outro produto, né? Mas é por isso que acontece. É igual vocês quando vocês estão gerando o processo. Quem já reparou nisso? Vocês consultam a dívida do cliente no FER, dá um valor, certo? Quando vocês pedem o termo, ele vem em outro valor, certo? E quando vocês geram no CSG, ele dá outro valor? Quem já reparou isso? Alguém já tinha tentado a isso?
É porque ele joga um pouco a mais, né?
Ninguém tinha tentado a isso? Só a Jaque?
Na verdade, teve mais gente que se tentou isso.
Não, você
disse. Então, gente, eu vou explicar para vocês, né? Eu vou explicar para vocês o motivo por que isso acontece, tá? A dívida que está no FER, ela tem um delay de D-2 de atualização. Então, quer dizer o quê? E a dívida não está em dia atualizada. Quando eu peço o termo, a dívida que vem é atualizada do dia que você pediu o termo, certo? Quando você coloca no CSG, ele dá um valor a mais também. Por quê? Porque se caso a dívida não seja paga no dia, tá? Já está embutido os juros do dia seguinte. Conseguiram compreender?
Sim.
Então, é por isso que tem valor diferenciado, tá, gente? Tá? Beleza. E da recuperação? Quais as dúvidas que vocês têm?
Na recuperação, em cima do saldo devedor, tem que jogar 1%, né?
Isso mesmo. O valor que der no termo, eu tenho que somar 1% a mais, tá? Justamente por isso também, que pagar no outro dia já está embutido os juros. Muito bom, Júnior. Tô aplaudindo você de pé aqui, querido.
Edil.
Ah.
Ali no caso ali do... Aquele meu tinha 590, né?
Uhum.
Mas eu peguei, tipo, contrato... Já peguei contrato bom, assim, só que tinha mais de 700 dias.
Você conseguiu rodar, Ari? Porque, assim, tem vezes...
Eu aprovava no CSG, mas daí a galera falava que não compensava fazer.
Então, se você pegar um caso desse, tenta fazer, pra ver se vai dar certo, tá, gente? Tem, ó, gente, tem alguns casos de muitos dias de atraso, quando vocês vão rodar no CSG, ele não aprova, tá? Aí, nesse caso, não tem o que fazer e só a agência pode atuar mesmo nesse cliente, tá? Inclusive, naquela listagem que a gente recebeu do banco, tem muito cliente com vários dias de atraso. E a gente não conseguiu atuar porque dava isso, reprovava no CSG, e só a agência podia atuar. Aqueles nomes nem deveriam ter vindo. Eles vieram de forma errada. Então, o banco passou para nós isso, que eles viram mandar outra listagem. Aí, a outra que veio foi melhor. Tá? O que mais, gente, de dúvida que tem sobre recuperação?
Ali, no caso, ali, o recuperação ali. Tipo assim, se eu fizer... Quantos meses a cliente consegue fazer outro contrato?
Então, Ari, cliente de recuperação já é cliente que está inadimplente, certo? Então, quer dizer o quê? Ela está tudo cancelado já, cartão de crédito, cheque especial, tudo isso. Então, assim, ó, ela não vai conseguir fazer nada até ela quitar tudo do banco, tá? Então, é diferente do preventivo, que no preventivo, a partir de 3 meses, o banco começa a reavaliar o cliente, certo? No recuperação, isso não acontece.
Na recuperação tem que ser o pagamento total, né, Ju?
Tem que ser o pagamento total, isso mesmo, Juan. Por quê, gente? Porque esse cliente já não tem mais nada com o banco. Tudo que ele tinha, o banco já cancelou. Cartão de crédito, cheque especial, tudo isso ele já perdeu, ele não tem mais nada. E aí o que acontece? Ele faz a recuperação, ele pagando tudo, aí o banco vai reanalisar esse cliente e ver se ele vai querer continuar com esse cliente ou não, tá, gente? Então tem tudo isso também. É só ele quitando tudo para saber se vai liberar. O que mais? O que mais, gente, que não querendo perguntar? Tá, gente, perguntaram alguma dúvida aí sobre isso já? Recuperação?
Não, tô pegando o pé deles aqui pra perguntar.
Ô, Gil, eu esqueci, o cara tem que ter margem lá também, como que é?
Isso, mesma coisa, Juan, o cliente tem que ter margem disponível, tá? Ele tem que ter margem
pra fazer, né?
Isso mesmo, pra fazer o cálculo. Uhum. Tá? Mesma coisa, tá, gente? Para fazer os 3 produtos, o cliente tem que ter margem ou consignado para colocarem junto e a margem voltar para fazer o cálculo. Tá? O que mais? Sila, tem alguma dúvida?
Não.
Esté, tem alguma dúvida?
Tá mutado dela.
Oi.
Ali, às vezes, eu já, tipo assim, você faz, eu que já fiz bastante unificado, né? Só que daí, cara, fala lá, a gente lê aquele babado do negócio pro cliente lá que vai, depois de 3 meses o rate volta, né?
Uhum.
Só que tem cliente que eu nunca mais consegui trabalhar.
Então, pode acontecer, tá, Ari? Inclusive, lá em Joinville aconteceu um caso que é assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. É, quando a menina gerou, certo? É, a hora que ela viu no campo observação, disse que não ia cancelar nenhum limite do cliente, tá? Só que o que aconteceu? O banco, foi pro banco tudo, e a hora que finalizou, o banco travou os limites do cliente e cancelou tudo. O cartão de crédito, tudo. Aí, o cliente foi questionar a promotora de o porquê isso tinha acontecido, né? A promotora falou para ele acionar o banco, e o banco falou que foi cancelado tudo o limite devido à dívida do cliente, tá? Era uma dívida super alta, só que no CSG falou que não ia tirar os limites, mas aí o banco resolveu tirar tudo, tá, gente? Então, assim, ó, essa análise interna, quem faz é o banco, tá? Pode acontecer de você aparecer para vocês a mensagem lá que o cliente não vai perder as coisas, e nesse caso ele acabou perdendo devido ao valor da dívida, tá, gente? Então, assim, era um valor muito alto, e aí o cliente ficou super bravo com a situação, porque ele perdeu todos os limites dele, aí entrou em contato com o banco e o banco confirmou. Eles estavam tirando todos os limites dele devido ao alto risco que esse cliente já tinha. Não falaram isso para ele, né, gente? Mas é óbvio que foi por causa disso. Então, isso pode acontecer, tá? Então, quem vai decidir se vai continuar trabalhando com o cliente é o banco na hora da análise. O que vai acontecer, gente? Ó, o banco vai analisar todo o risco do cliente. Ele vai analisar o risco interno e o risco externo. O risco externo é o quê? SPC, Serasa, Bacen, e todos os órgãos aí que o banco tem acesso, tá, gente? Então, pode acontecer do cliente de vocês receber uma trava pelo banco devido aos valores. Porque esse cliente, ele tinha, além da dívida ser alta do Santander, ele tinha risco Bacen muito alto em outros bancos também. Aí o banco não liberou mais limite para ele e vai deixar por enquanto dessa forma, tá? Aí o banco vai reanalisando e pode ser que volte. Então, Ari, nesse caso pode ser acontecido igual ao seu. Aí o cliente fica com trava, né? E conforme ele vai pagando, o banco vai reanalisando, tá?
Entendi.
Só para te explicar que isso pode acontecer. É que o banco, ele decide se vai continuar ou não.
Entendi.
Tá?
É complicado, mais alguma pergunta? Né? Porque daí
é complicado
trabalhar ele depois, aí vai perder o cliente.
Ah, mas, é, mas aí... agora dá pra, não dá pra passar no multibanco agora mais?
Agora vai ter o multibanco?
Então, a gente ainda não foi passado para nós as informações de como vai funcionar, tá, gente? Então, assim, não foi passado nada de como vai ser, como vai funcionar. Estamos recebendo as siglas ainda, então não foi feito áudio com a gente para passar como vai funcionar. Mas aí a gente tenta passar pelo quê? Passar pelo Olé e o multibanco, tá, gente? Então, quem não sabia que vai abrir a solicitação, eu estava sabendo porque o Juan falou.
Ah, desculpa.
Tá, gente? Então, assim, como que vai funcionar isso, tá? A gente está recebendo o Banco Olé, que a gente trabalha, eles receberam várias siglas de outros bancos para a gente começar a atuar, tá? Então, assim, ó, não foi passada as regras ainda como vai ser no Santander, como vai ser nos outros bancos. Então, gente, não tem como passar mais informação, porque não foi passado nem para nós ainda. Então, quando a gente souber, já que souber, ela vai passar para vocês, tá? Mas, a princípio, vem uma novidade bem legal aí do Olé para vocês, que seria isso. Porque tem que ter um acordo ainda com o Banco Santander para saber o que vai ser passado para outro banco, o que não vai poder ser passado, porque a gente tem um acordo de exclusividade, né, gente? Então, o Gerson não pode perder esse acordo de exclusividade por erros. Então, isso tudo vai ter que ser feito e colocado em papel. Então, não foi passado nada para a gente ainda, tá?
Beleza, foi mal.
Não, fica tranquilo.
Foi mal a spoiler.
Já deu spoiler já, tá? Daí beleza. O que mais, gente? Mais ninguém? Já, que alguma pergunta aí que você queria perguntar, que alguém te perguntou e não falou no áudio?
Não, não. Por enquanto tá tranquilo, Ju.
Então tá, gente, vocês conseguiram compreender o que eu falei? Ficou mais claro pra vocês as dúvidas e tal, e os processos?
Eu acho que o pessoal tinha mais dúvida na questão assim, quando que eu vou fazer a reorganização e quando que eu vou fazer o unificado?
Uhum.
Entendeu? Acho que era isso então, mais que batucava na cabeça, assim.
Então tá. Vocês anotaram, gente, a quantidade de dias que eu posso ofertar um e ofertar outro? Ou vocês querem que eu repita?
Unificado é de 11 até 30.
Isso, isso. De 1 a 10 dias é 1 dia, tá, Juan?
É 1 dia daí, né? Daí foi organizado 31 a 39.
De 31 a 59.
59? Beleza.
Isso.
Eu tinha escutado 39. Então, beleza.
E aí, de 60 dias pra cima até 360 é o recuperação, tá?
Recuperação.
Isso mesmo. Tá, gente, assim, quando tiver em dia, né? Oi.
Peraí. Eu lembrei do negócio aqui. Porque tem uns convênios que a gente, privado, que a gente gera ali. Peraí. Calma aí. Tá, não, enquanto tava cortando o negócio, senão vocês iam doer seus ouvidos. Aqui, ó. Porque quando a gente gera, tem convênio privado que a gente gera unificado e pede pra gerar unificado em dia, mas não tem regra.
É porque assim, ó, esse unificado em dia, nem todos os convênios têm regra ainda, tá? Então, assim, e não tem previsão de ser liberado mais convênios por enquanto, tá, gente? Então, assim, caso libere mais alguns, eu passo para vocês a listagem. Mas, por enquanto, vai ser só os que tem. Infelizmente, Alice, apareceu para você essa mensagem e não aparece a regra ainda. O que você pode fazer é passar para a Dani, no caso, para tentar pedir para a Lu tentar ativar. Mas eles não estão fazendo dessa forma, então eles estão liberando aos poucos. Então, eu creio que não vai dar certo também essa forma, tá?
Menino, que bucha, viu?
Não, mas logo vai começar a liberar mais, fica tranquila. É que o banco está liberando aos poucos, tá?
Entendi, tá bom.
Mais alguma pergunta, gente? Já quer falar alguma coisa, aproveitando?
Eu acho que tudo, viu?
Então tá.
Mas a galera aí, vê se todo mundo anotou tudo certinho, mas eu anotei aqui também, se alguém tiver dúvida, algo assim.
Gente, ó, precisando, aciona a Jaque, qualquer coisa a Jaque me pergunta também, eu vou ajudando, ajudo vocês, tá? E se tiverem qualquer dúvida aí, pode me perguntar. Espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação, se foi legal a forma que eu expliquei. O que vocês acharam? Foi proveitoso? Conseguiram compreender?
É, Endil, deixa eu só falar aqui, é, que assim, é, me perguntaram aqui, devem ofertar esse produto já de primeira na ligação, somente caso reprove. É assim, galera, eu acho que vocês têm que aproveitar todas as oportunidades e trabalhar com oferta aberta. Por quê? Porque às vezes o cara pode estar com alguma coisinha atrás, mas pode aprovar no CSG. Mas aí você perdeu a oportunidade de repente, incluir um cartão de crédito, incluir uma conta corrente, entendeu? E vai contar para sua produção também, né?
Isso mesmo. Quanto mais, melhor.
Então, eu acho que tem que aproveitar tudo. Ver tudo no serve, ver qual que é a melhor oportunidade que tem para o cliente.
Tem, mas assim, agora me surgiu uma dúvida. Daí a gente está trabalhando com o Ferro Aberto, beleza? É, o cliente pode estar com atraso ali, mas aprova o consignado para ele para ele ali pelo Santander, beleza, aprovou tranquilo. Aí se a gente oferecer o outro ali, a gente não vai perder o cliente depois? Porque ele vai ficar uns 3 meses, e daqui um tempo a gente pode estar oferecendo para ele, se ele pegar só um tanto da margem, para ele ainda estar pegando mais um contrato novo, pode estar trabalhando com ele por mais tempo na nossa carteira.
É, então assim, o nosso carro-chefe é o consignado. Tá? É, se aprovou o consignado e você quer fazer o consignado para ele, beleza, sem problema nenhum, tá? Porque nesse caso, se você vender o preventivo para ele, você pode botar uma trava nesse cliente, você pode ficar muitos meses sem trabalhar ele. Aí você conversa com a Jaque e vê com ela o que, que ela acha. Se uhum. faz o consignado ou se faz o preventivo, o que, que vocês vão decidir. Mas assim, ao meu ver, nesses casos assim, que aprova o consignado, faz o consignado, que eu acho melhor do que você fazer o preventivo e botar trava no cliente, tá?
Isso.
Então, assim, até porque quem tá com tudo em dia no sistema, você não vai conseguir fazer preventivo ou algo do gênero, porque esses caras já mantêm a vida deles regradinha, tá?
Uhum.
Então, assim, mas passa pra Jaque e pergunta, ó, Jaque, eu tô com esse caso aqui. O que você acha? Eu faço o consignado, faço o preventivo, pra ver o que ela vai decidir junto com você, se ela vai autorizar a fazer ou não. Tá?
Entendi, são todos os clientes que barram?
Oi?
São todos os clientes que vão barrar, será?
Então, já que a maioria deles, se você fizer preventivo, eles vão barrar por 3 meses.
A maioria fica, né? O banco
é fica com trava. E aí você não vai conseguir fazer consignado depois. Então, o único problema é a trava.
Na verdade, então, tem que estudar o cliente também, né?
Isso mesmo, estudar
tem
o cliente.
Estudar bastante.
Porque eu tô com um cliente que ele fez um unificado preventivo lá e ele tem margem de 300 e pouco, mas eu não tô conseguindo utilizar justamente porque ele teve renegociação com o banco ali.
Uhum. Juan, tentou pedir o tempo pra fazer o refim desse preventivo, que às vezes libera, dependendo do tipo que ele fez.
Eu vou ver ali certinho.
Ó, faz assim, ó. Pega as dívidas dele que ele tem lá e tenta pedir um termo e vê se vem. Se veio, você pode tentar fazer, tá? Porque assim, tem tipos de preventivo que o banco faz, a gente não consegue atuar em nada, tá? Mas tem alguns tipos que eles fazem, algumas nomenclaturas, que às vezes dá certo a gente fazer. Então tenta, pede ajuda pra Jaque na hora de você fazer aí, tenta pedir o termo. Aí pra ver se vai dar certo pra tentar fazer tipo o refim do preventivo.
Tá,
se for, tá? Aí já tenta fazer. Se não der, aí você vai ter que... Infelizmente vai ter que guardar mais algum tempo. O problema é que tem cliente do preventivo que fica uma trava de muitos meses. Igual esse da Ari, que ela não conseguiu fazer nada. Pode acontecer também, tá?
É, beleza.
Mas assim, na dúvida, pergunta pra Jaque, ela vai direcionar vocês pra vocês decidirem juntos se vai fazer ou não, tá?
Uhum.
Mais alguma pergunta, gente?
Na minha parte tá tranquilo.
É? Mais alguém?
Minha parte está tranquila.
Tá. Jaque, mais alguma coisa? Queira falar?
Nem tem tudo esclarecido.
É? Então tá bom, gente. Ó, boas vendas para vocês. Iniciou um novo mês, tá? Então aproveita as oportunidades. A gente está nessa loucura ainda do nosso home office. Eu não vejo a hora de poder voltar para o escritório para ficar perto de vocês, porque tá um porra esse dentro de casa. Eu não suporto mais. Né? Então logo a gente se encontra por aí, tá, gente? Então vendam bastante. Explorem todos os campos, as oportunidades. E qualquer dúvida que precisarem, me chamem aí que eu tô pra ajudar vocês, tá?
Beleza, valeu.
E vindo novidades aí, eu passo pra vocês, tá bom?
Obrigada, Gil. Beijão.
De nada, gente. Beijo, se cuidem. Boa semana pra vocês e boas vendas.
Valeu, obrigadão.
Tchau.